Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que nós não devíamos perder muito tempo a debater com a direita. A direita tinha um projeto para o país de privatização do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social, de acabar com serviços públicos que a vida demonstrou que eram fundamentais, com direitos de trabalho que as pessoas precisam e, na verdade, depois da vida demonstrar que a direita não tem projeto para nenhuma crise, a direita ainda não se encontrou, diz uma coisa e o seu contrário, está em degradação e, portanto, nós no Estado de Nação temos é que debater soluções. E por isso, por tentador que seja bater da direita, vamos às soluções e ao programa para o país. Sr. Primeiro-Ministro, eu ouvi-o atentamente e há três temas de que falou que eu queria abordar porque me preocupam na sua intervenção. Diz o Sr. Primeiro-Ministro que fará no programa de recuperação e resiliência os investimentos que já estavam previstos no Serviço Nacional de Saúde antes da pandemia, nomeadamente da saúde mental, da saúde oral e da internalização de meios complementares de diagnóstico. Como sabe, são áreas em que debatemos longamente e que já havia acordo para investimento muito antes da pandemia, e o que vemos é que boa parte desse investimento que já estava previsto vai agora para o PRR, ou seja, em vez de termos mais investimento, mudamos o investimento de um sítio para o outro e não se fortalece o SNS como ele precisava. Diz também que fará agora o processo da dedicação plena que está no programa de governo, que já esteve em orçamentos do Estado, nomeadamente para os CRIs, e que nunca avançou. E, Sr. Primeiro-Ministro, na verdade, há contratações para o SNS, mas isso não esconde o facto de profissionais mais experientes estarem a querer sair do Serviço Nacional de Saúde, de tal maneira que pediram ao Sr. Presidente da República para que durante o estado de emergência houvesse uma norma que proibia os profissionais do SNS se despedirem. Mal essa norma acabou, muitos saíram, como sabe, entre outras coisas, aumentou o número de utentes sem médico de família. E, portanto, as questões de carreiras do SNS que fixem profissionais são questões que já vêm tarde e não podem continuar a ser adiadas. Já estavam em orçamento do Estado, já deviam ter avançado. Deixá-las agora, para 2023 ou para quando for, é, na verdade, não fazer o que estava no programa de governo, porque a legislatura acaba sem que esteja implementado. Há depois uma outra questão sobre a saúde, que é o facto de vir aqui reiterar o compromisso com mais contratações no Serviço Nacional de Saúde. E ainda bem, mas o número que o governo vem repetindo, debate após debate, hoje também, é exatamente o mesmo número de mais profissionais para o SNS que nós já tínhamos identificado como necessários antes da pandemia. O que quer dizer que o Governo quer acabar o período da pandemia com o número de profissionais no SNS que nós sabíamos que era necessário antes de sabermos que vinha uma pandemia para o país. E nós sabemos que com a pandemia não só temos profissionais exaustos, como temos cuidados não-Covid acumulados que têm de ser feitos, como temos, e isso é uma realidade internacional que está longamente comprovada já, muitos cuidados para os doentes Covid, com o longo Covid e com as sequelas que ficam ao longo da vida. E, portanto, sabemos que o SNS vai precisar mais do que nós tínhamos pensado. E é por isso que o que o Governo propõe agora não chega. Porque o Governo o que diz é que agora vai começar a executar o que estava pensado antes da pandemia, quando o SNS está exaurido. E eu sei que os profissionais de saúde fazem milagres todos os dias, mas precisam de condições para trabalhar. E este adiamento, este passar de investimento de um lado para o outro, não é o que o SNS precisa neste momento, nem é a forma de se concretizar a Lei de Bases de Saúde e o Estatuto do SNS, que a Lei de Bases de Saúde prevê. Também em relação ao trabalho, fiquei preocupada com o que nos trouxe aqui. Nós registamos que o Sr. Primeiro-Ministro hoje muito enfaticamente disse e disse às bancadas da direita que é mesmo preciso mudar a legislação do trabalho. Bem, ainda bem, mas então porquê é que nós estamos há tantos anos com as leis da Troika? Na verdade foi o Partido Socialista que não quis mudar, eu não sei quantas vezes, é que o Bloco de Esquerda já não propôs isso mesmo. Mas vir agora dizer que se vai mudar o trabalho temporário, quando esteve no relatório que foi feito entre o Bloco, o Governo e o PS, e não avançou porque o Governo não quis, e o Governo deixou morrer tudo na concertação social, e que agora é que é, agora é que vai à concertação social resolver, quando? Quando os trabalhadores da Altice, do Santander, do BCP já tiverem sido substituídos por outsourcing, é aí que vamos andar? É tarde demais, Sr. Primeiro-Ministro. Não pode ser. Tem de ser agora para assegurarmos o emprego. Mas, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta. Nós avisámos que o orçamento do Estado não respondia com o apoio social a quem precisava. O Governo, na altura, dizia que o apoio que tinha criado, aquele apoio especial sobre a redução da atividade, ia chegar a 250 mil pessoas. Sabemos que no primeiro trimestre ficou a metade do que o Governo tinha previsto. Enfim, o que o Bloco disse, infelizmente, veio-se a confirmar. Das várias insuficiências, uma delas foi para as pessoas que estavam com subsídio social de desemprego. 22 mil pessoas que em dezembro do ano passado ficaram sem nada, que, como sabe, estará lembrado, se juntaram, fizeram uma petição, deram voz aos seus problemas. O Bloco aqui também apoiou esse caminho e, na verdade, o Governo acabou por ceder e prolongou o apoio que estas pessoas tinham durante mais 6 anos, mas no âmbito daquele apoio, mais 6 meses, peço desculpa, mas no âmbito daquele apoio à redução da atividade. O que acontece é que quem perdeu o subsídio social de desemprego em dezembro e teve estes 6 meses, acaba agora. Em janeiro já não tem. E o Governo bem pode dizer que estas pessoas, que no meio de uma quarta vaga pandémica dificilmente encontrarão trabalho, como todos nós aqui sabemos, podem candidatar-se ao apoio para a redução da atividade, mas vão candidatar-se com uma condição de recursos que vai excluir boa parte dos beneficiários e para uma prestação que, como é diferencial, em muitos casos não chegará a mais do que 50 euros. E, portanto, a pergunta que lhe faço é se o Governo não quer agora, que estamos numa quarta vaga pandémica, prolongar, pelo menos até ao fim do ano, este apoio para não deixar mais uma vez estas pessoas meses sem nada, como aconteceu no início do ano.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.